fará 2-1 em relação à direita, razão pela qual esse tema, o fim da escala 6x1 ou a redução da jornada de trabalho, vai avançar. Em que medida vai avançar? Não sabemos, mas o governo quer que avance de qualquer jeito. Nós ouvimos aí o Luiz Marinho dizer, pode ser o ano que vem, pode ser implementado daqui 2-3 anos, não importa, eles só querem saber de aprovar. Para quê? Para ter os ganhos eleitorais. Enquanto isso, de outro lado, a questão sobre o conteúdo do projeto, a responsabilidade, essa tem ficado de lado absurdamente. Por quê? Porque nós temos hoje setores da economia, 70% do nosso PIB é representado pela prestação de serviço. Setores da economia e pequenos empresários, como donos de academia, padaria, bares, restaurantes, serão duramente afetados. São eles que vão pagar a conta. Será que o Brasil estaria preparado nesse momento para essa discussão e para a implementação dessa medida? Se nós olharmos para os países que têm os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo, são coincidentemente os países que têm mais liberdade nas negociações trabalhistas. O índice de liberdade econômica está ligado ao índice de desenvolvimento humano. Portanto, essa pauta, infelizmente, não deveria ser tratada de maneira eleitoreira, tal como está sendo.
7h19, a gente segue aqui o Jornal da Manhã. O avanço da inteligência artificial traz esperança para a redução da desigualdade na saúde pública do Brasil. Reportagem de Marcelo Matos.
Especialistas em saúde reunidos em São Paulo discutiram o avanço da tecnologia da inteligência artificial no dia a dia das unidades. Ex-secretário de São Paulo e presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Cláudio Lotenberg analisa a distância da rede pública.
Eu estou convencido de que a gente vai diminuir as desigualdades. Agora, para isso é necessário investimento, para isso é necessário de uma apropriação adequada das tecnologias, não necessariamente dar tudo para todo mundo, que muitas vezes você dá tudo para quem eventualmente não precisa. Então precisa do bom senso, precisa boa evidência científica. Mas eu estou convencido que a gente vai diminuir as desigualdades, como vem diminuindo ao longo dos tempos. A gente sempre faz a crítica daquilo que falta e a gente poucas vezes reconhece aquilo que a gente já fez.
Para marcar o retorno da Harvard Business Review ao Brasil, a editora executiva Roberta Arinelli abordou as estratégias e desafios no país.
Num momento em que a saúde é tão fragmentada e encontra tantos desafios, a gente consegue trazer de volta a Harvard Business Review para o Brasil. E por quê? A Harvard Business Review tem essa característica, né, no seu DNA, de conseguir fazer uma tradução do conhecimento acadêmico, de tudo que é gerado nas suas pesquisas, para o mundo real, em termos de tomada de decisão e ser uma formadora de líderes. Então, isso é muito importante para nós.
Parece óbvio, mas ainda não existe a unificação dos dados de um paciente. E a ideia é a conversa entre as redes pública e privada, explica Omar Tarra.
Porque ele pode ser atendido na rede pública e quando ele precisar de um hospital privado, os dados dele lá da rede pública vão estar lá também. Isso, claro, ainda é um sonho, mas a gente está trabalhando muito fortemente nesse sentido.
Os especialistas avaliam que o avanço da tecnologia vai reduzir a distância do setor privado em relação ao setor público. Avalia o professor da USP, Luiz Durão.
O investimento na IA, ele proporciona a longo prazo uma diminuição do custo e é o que a gente quer no Sistema Único de Saúde, né? A gente quer minimizar o custo para poder atender o maior número de pessoas. Então, investir em IA, na verdade, é estratégico para diminuição de custo.
A professora Lina Mara Batistella ressalta o trabalho do Conselho de Medicina Física e Reabilitação do HC, da USP.
Eu sou obrigada a defender o setor público porque hoje o nível de tecnologia, suporte em termos de recursos humanos que eu tenho no setor público, eu não encontro em nenhum dos grandes hospitais aí do circuito 5 estrelas. É completamente diferente o que eu ofereço no sistema público e o que eu consigo oferecer, porque eu vejo doente no sistema privado, e o que eu consigo oferecer.
O encontro na capital conta com a participação de profissionais do exterior e analisa a pressão orçamentária, envelhecimento populacional e aceleração das tecnologias em saúde. No debate da sustentabilidade, inovação e a gestão em ambientes do setor público e privado.
A policial militar Yasmin Cursino foi elevada ao posto de soldado 2 semanas após ter disparado contra Tawana Salmásio, atingindo-a no peito, na zona leste de São Paulo. Você deve se lembrar desse caso. Acompanhe os detalhes com a Júlia Firmino.
A PM Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, passou de aluna soldado para soldado em 2 semanas depois de ter matado com um tiro no peito a vítima Tawana Salmásio. Isso aconteceu na zona leste da capital de São Paulo. Essa efetivação foi publicada no Diário Oficial ainda na sexta-feira, 17. Ela está afastada das ruas e é investigada, inclusive, pela Corregedoria da Polícia Militar e também pela Polícia Civil por meio do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, não houve uma promoção. O que aconteceu foi a equiparação salarial e o ajuste de salário que foi feito é de R$480. Para a gente relembrar o caso, o que é que aconteceu? Ainda no começo do mês, a Tawana morreu depois de ser baleada com esse tiro no peito que eu havia comentado durante uma ação policial no início do mês, ainda em 3 de abril, na cidade de Tiradentes, bairro da Zona Leste. Os vídeos de bodycam gravaram a ação, parte da ação que aconteceu. A vítima caminhava então pela rua durante a madrugada ao lado do seu esposo, que teria esbarrado o braço no retrovisor da viatura. O policial que estava no comando da viatura, né, no volante, deu ré e quis tirar a satisfação com o casal. Perguntou para eles o porquê que eles teriam feito isso. E aí começou uma discussão. A policial Yasmin, que estava no passageiro ali ao lado do motorista, desceu da viatura e a Tawana diz, então, nas imagens a gente consegue ver, para a PM não apontar o dedo para a cara dela. Logo depois, houve então o disparo que atingiu o peito da Tawana. A PM diz que, né, o PM que estava com ela diz que questionou a Tawana ali naquele momento, aliás, questionou a Yasmin naquele momento. E a Yasmin diz, então, porque a vítima teria dado um tapa na cara dela, então foi por isso que ela atirou contra a Tawana. Na época, a soldado Yasmin fazia patrulhamento na rua, né? Fazia rondas ali na rua. Só há cerca de 3 meses ela não usava câmera corporal, só o companheiro que estava com ela também, policial militar. A gente segue de olho nesse caso, em como vão se desenrolar aí as investigações, mas fato é que ela foi elevada de cargo, agora ela é de fato soldado e recebe aí um reajuste salarial de R$480. De São Paulo, Júlia Firmino.
E um crime no mínimo inusitado aconteceu esta semana na Zona Oeste aqui de São Paulo. Um homem foi preso após sequestrar o cachorro da ex-namorada. Só que para levar o animal, ele usou uma máscara hiperrealista.
A prisão aconteceu na última quinta-feira. Um vídeo postado nas redes sociais da Polícia Civil de São Paulo mostra o homem de 29 anos utilizando a máscara de silicone em uma pet shop, onde estava o cãozinho antes de ser levado. Uma foto da máscara também foi divulgada pela polícia. Após levar o animal, ele entrou em contato com a ex-namorada, de 34 anos, também não identificada, afirmando que só devolveria o cachorro caso a mulher retirasse uma queixa de violência doméstica. Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, o sequestrador violou várias medidas protetivas e continuava a intimidar a ex-companheira. Com a denúncia, os agentes foram até a casa do suspeito, onde encontraram o cachorro. O homem foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça, perseguição, coação, levado para a delegacia e está à disposição da polícia. Enquanto isso, o cachorrinho voltou para sua dona, sem ferimentos e passa bem.
Que história, mas...
Vou te dar uma máscara hiperrealista, Nonato.
Eu passo. 7h27 agora.
Repita.
São 7h27.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Indicativa.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Em 2026, a emoção do futebol é o ano inteiro. O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
7:30.
Repita.
7:30. Nós temos a movimentação da nossa reportagem ao vivo nessa manhã de domingo, porque o número de fumantes no Brasil voltou a aumentar. E além disso, o país possui o terceiro menor preço de cigarro em toda a América do Sul. A Júlia Firmino chega agora com informações ao vivo a respeito desse assunto, já que parecia que tinha se tornado algo meio old school, mas parece voltar. Júlia, bom dia e bem-vinda.
É isso, né, Nonata? A gente não esperava esse tipo de notícia, eu acho que a gente pode dizer isso, né? Mas fato é que o número de fumantes aqui no país aumentou, voltou a crescer pela primeira vez em 20 anos, em duas décadas. E o que ajuda a explicar é isso, né? O fato de que o Brasil tem o terceiro cigarro mais barato da América do Sul, da América Latina. O país, inclusive, é visto como um ambiente favorável para o tabagismo, consumo de cigarro. O governo no mesmo cenário, né, aumentou o valor do cigarro. Preço mínimo saiu de R$ 6,50 para R$ 7,50. Mas para os especialistas, esse preço ainda é muito baixo, muito acessível de fato. Antes, o que a gente tinha, só para a gente entender, o preço subia todo ano acima da inflação, ficando aí muito mais caro. Só que entre 2017 e 2023, o preço ficou estacionado. Ficaram realmente congelados aí os reajustes. E se não fosse isso, esse congelamento que teríamos agora, é que o preço do cigarro chegaria a R$ 10. Por enquanto, a média, o preço mínimo é R$ 7,50. Essa mudança vem justamente para tentar reduzir o consumo dessa droga. Só para a gente ter
IDEA e o Ministério da Saúde indica que 16,6% da população brasileira é fumante. Aumentar o preço é uma das principais ou uma das medidas mais eficazes contra o tabagismo. E aí, quando a gente fala sobre as consequências do fumo, né, aqui no país, no Sistema Único de Saúde, a gente vê que o SUS gasta, em média, cerca de 98 bilhões de reais por ano com doenças ligadas ao cigarro que vem em decorrência do tabagismo. Para cada um real arrecadado com impostos, por exemplo, o governo gasta R$5 com consequências do tabagismo e o imposto do setor só cobre 5% então desses custos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil tem um dos menores preços da região. Volto com vocês.
Júlia Firmino, trazendo essas informações para a gente. Muito obrigado, Júlia.
Agora vamos ao noticiário internacional. As negociações entre Estados Unidos e Irã avançaram nos últimos dias, mas continuam travadas em alguns pontos centrais. E para a gente entender melhor quais pontos são esses e o que pode ser feito a partir de agora, a gente convidou ao Jornal da Manhã o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius. Professor, bom dia. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente.
Bom dia, é um prazer conversar com vocês sempre.
Professor, a gente discutia durante toda essa semana que o grande objetivo dessa guerra até agora não foi atingido. Trump fez várias ameaças, tentou acordos no Paquistão, enviou ali a sua comitiva, mas mesmo assim o Irã não recua em alguns pontos e também as falas de Trump junto a Israel e tudo o que está acontecendo, também ele não consegue avançar nessa negociação. Tem alguém, algum lado está errando? Trump estava muito otimista quando essa guerra começou e acabou realmente caindo do cavalo, como a gente costuma dizer, professor?
É engraçado porque a gente viu a mesma coisa com relação à guerra da Ucrânia, né? Que achavam que a Rússia venceria a guerra rapidamente, não, se esquecendo que a Ucrânia havia se preparado para a guerra durante um tempo. E é o mesmo caso que você tem no Irã. O Irã se preparou aí há pelo menos umas duas décadas, sabendo que os Estados Unidos, após a intervenção no Iraque, poderiam facilmente querer articular uma invasão do Irã, como aconteceu neste processo, não uma invasão, mas uma guerra. Mas o fato é que você tem três aí elementos nesta guerra, com objetivos diferentes. Trump, até agora, a gente não consegue distinguir efetivamente quais foram os objetivos dele na guerra. Foi troca de regime, que ele afirma que aconteceu com a morte, com a decapitação do Ayatollah Khamenei, ou se é a questão da recuperação do urânio das usinas que foram destruídas na guerra de 12 dias, ou se é o desbloqueio agora do Estreito de Hormuz. Então, os objetivos do governo Trump vão variando muito neste processo todo. E claro que nessa situação existem também os objetivos do primeiro-ministro Netanyahu, do Estado de Israel, que tem claramente que para si que o objetivo é a troca efetiva do regime ou, eventualmente, uma divisão do Irã em alguns países menores, assim, menos fortalecido e incapaz aí de articular uma guerra contra o Estado de Israel. Então, este é um objetivo diferente. E claro que para o Irã existe a questão da manutenção da sua soberania e também transmitir para os países do Golfo a ideia de que a sua aliança com os Estados Unidos é insustentável, porque os objetivos norte-americanos na região não é a proteção dos países do Golfo, mas principalmente a proteção dos interesses do Estado de Israel. Não é? Então, são objetivos distintos numa guerra, e claro que o problema todo neste processo é a questão midiática do presidente Trump, que tenta aí manifestar perante a opinião pública norte-americana, desde o primeiro dia que ele venceu a guerra, tentando aí sobrepor-se a qualquer negociação e dizer que justamente ele conseguiu, como grande negociador, implementar todos os seus objetivos neste processo. O fato é que este discurso não cai bem no Irã, que também tem que apresentar as suas justificativas justamente para garantir a sobrevivência do regime, uma vez que, se houver a declaração de uma perda ou de derrota nesta guerra, também se cria uma instabilidade com vários grupos políticos dentro do país. Então, estes são os fatores aí, os vetores que a gente vê que complicam demasiadamente esta situação.
Professor, eu queria ouvi-lo também a respeito da participação do presidente Lula num fórum sobre democracia que ocorre em Barcelona, na Espanha, no qual ele disse que não é possível que a gente acompanhe um presidente que acorda emitindo tweets, se acorda promovendo guerras, uma referência ao Donald Trump. Fala-se também que o Trump não descarta uma possibilidade de ação em Cuba também, para tentar, de algum modo, fazer com que Cuba atenda aos seus próprios interesses. E aí o senhor citou que o Trump tem tido um discurso de vitória internamente. Convence a população americana dessa vitória? Ou seja, esse discurso do Donald Trump é convincente? Eu pergunto isso porque ele muda praticamente a cada 3 dias, não?
3 dias você está sendo generoso, não é? Então, porque ele muda basicamente a cada tweet, né, nesse processo todo. Mas o fato é que, ao manter aí esta ideia de não se ter claramente os objetivos de guerra, qualquer coisa passa a servir como objetivo, não é? E claro que ele vai ajustando e ajustando isso às suas necessidades políticas do momento. Mas Trump tem aí um problema: se esta guerra virar aí uma guerra de atrito, como a gente observa, e durar aí até as eleições de meio de mandato, ele vai ter um problema grave com a sua própria base do movimento MAGA, que o apoiou no sentido de que ele havia prometido que encerraria o ciclo de guerras desnecessárias para os Estados Unidos. E o que aconteceu é que, nessa história toda, ele optou por fazer esta guerra a pedido do primeiro-ministro de Israel, convencido também de que a ação seria fácil, e o que nós observamos é efetivamente de que isso se provou totalmente contrariamente àquilo que ele imaginava inicialmente. Claro que houve aí os sucessos militares, mas os iranianos souberam, particularmente na questão da economia global, jogar muito bem com esta questão simples do Estreito de Hormuz, que vem causando um pânico global. Porque não é só a questão, Nonato, de bloquear o Estreito, é o fato de gerar perigo para as embarcações e, obviamente, as companhias de resseguro, que ficam em Londres e outras partes do mundo, não se sentem confortáveis em garantir essas embarcações e, através deste mecanismo, o mercado global para. E parou aí já há quase 50 dias, e isso tem um impacto enorme. Então, o que nós notamos é que o presidente Trump vem e tenta aí dar esta impressão para a sua base, mas efetivamente o apoio a ele tem caído neste processo todo. A economia não está dando as recuperações e corre o risco aí de ter um aumento inflacionário, como nós já observamos recentemente. E na eleição de meio de mandato, ele pode correr o sério risco de sofrer ali uma derrota tanto no Congresso como no Senado, o que levaria provavelmente ao impeachment do presidente e, quem sabe, até a queda dele. O que impede que isso aconteça é que muitos desconfiam da capacidade do J.D. Vance de ser um bom presidente dos Estados Unidos, em razão da forma como ele lidou com muitos assuntos e também por ser o queridinho da indústria tecnológica, o que cria muita preocupação em outros setores da economia americana. Então, o fato é de que Trump busca aí tentar validar-se neste processo todo, usa a mídia, usa da questão da informação falsa, muitas vezes. A gente já viu que o presidente Trump utiliza de várias omissões de verdade no seu processo de tentar convencer a opinião pública a respeito de algum assunto, e com isso ele vai governando sempre sob essa tentativa de manter a expectativa de que os Estados Unidos continuam a ser a grande potência mundial. De fato, tem um poder militar verdadeiramente considerável, mas o fato é de que, paulatinamente, nós observamos que há uma deterioração na imagem dos Estados Unidos e na sua percepção global. E o grande processo disso tudo é que ao avançar nesta guerra, a pedido também do governo do Estado de Israel, também prejudicou a própria imagem do povo israelense e do próprio Estado de Israel nesse contexto todo, porque nós observamos nos Estados Unidos uma queda no apoio à causa do Estado de Israel. Então, esta guerra foi muito ruim e tem sido muito ruim nesse aspecto de mídia e de repercussão interna nos Estados Unidos.
Vamos chamar o nosso analista para fazer uma pergunta também, professor Jesualdo Almeida.
Professor Marcos, bom dia. Professor, claramente os interesses dos Estados Unidos não estão muito delimitados nessa guerra, diferente dos interesses de Israel, que são claros e específicos. Se a guerra terminasse hoje, o objetivo de Israel teria sido alcançado? E mais do que isso, não estaríamos falando do fim do governo de Netanyahu, tendo em vista que esses objetivos provavelmente não foram alcançados?
Veja, é uma questão sempre complexa, porque toda vez que você comenta a respeito das ações do Estado de Israel, normalmente você é classificado como antissemita, né? Nesse processo todo. Então, esta que é a grande questão quando se faz a análise do Estado de Israel. Mas o fato é que o grande perdedor nessa história, e se este acordo efetivamente for levado ao fim, é o primeiro-ministro Netanyahu, que conseguiu ali convencer os Estados Unidos inicialmente a tomar esta ação. Mas lembre-se, ele tentou isso com o presidente Bill Clinton, com o presidente Bush, com o presidente Obama, com o presidente Trump da primeira vez, com o presidente Biden, e conseguiu agora, desta vez, com o presidente Trump. E ninguém sabe efetivamente a razão pela qual ele conseguiu ser tão convincente nesse processo. E Netanyahu, claro que conta com uma opinião pública que talvez por não ter acesso à informação efetiva daquilo que está acontecendo no país, lhe é muito favorável na questão da guerra contra o Irã, mas nós já observamos aí as primeiras manifestações no Estado de Israel contrárias à continuidade de Netanyahu no poder, a questão da corrupção que lhe assombra já há algum tempo no governo, e claro que ele utiliza a guerra para se manter no poder. Quando perguntado a respeito disso, o presidente Bill Clinton, a quem Netanyahu fez o primeiro pedido, ele disse que Netanyahu se mantém no poder graças a esta dinâmica constante de guerra que gera na população a ideia de que não vale a pena trocar nesse processo quem está liderando, particularmente no cenário de guerra. Então foi o próprio Bill Clinton que falou isso há algum tempo atrás. E o que nós notamos é que esta ideia, o próprio tweet do presidente dos Estados Unidos, dizendo que o Estado de Israel está, que o governo Netanyahu estava proibido, não é, de fazer qualquer ação militar contra o Líbano, gerou dentro do estamento político a israelense também algumas preocupações, porque vem nisso uma determinação do presidente dos Estados Unidos quanto àquilo que Israel pode fazer ou não. O grande problema aqui, concluindo, Nonato, é que o que torna muito a situação também complicada é a forma como Netanyahu se comporta neste processo todo.
Professor, uma última pergunta aqui do nosso analista Túlio Nassa. Pois não, Túlio?
Bom dia, professor. Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Professor, a minha pergunta agora vai aqui para as Américas, vai especialmente para Cuba. Veja, se nós olharmos o posicionamento de Donald Trump, nós vamos perceber, por incrível que pareça, que essas ações dele não são tão imprevisíveis assim. Aquele livro que não tem uma grande qualidade literária, que se chama Grande Outra Vez, né, que deu base ao programa político eleitoral, naquele livro ele já falava que ele teria que lidar com o Irã, ele já previa que seria até necessário algum tipo de intervenção, inclusive Cuba. Então a gente, às vezes, tem que dar crédito, né, entre aspas, não crédito no sentido positivo, para essas ameaças de Donald Trump. E aí vai a pergunta, ele deve ou não realizar alguma intervenção em relação a Cuba? Como deve ficar o cenário aqui nas Américas?
Existe, Túlio, um aspecto muito importante, que é o lado ideológico nesta situação. E no lado ideológico desta equação existe o secretário de Estado, que também é aí responsável pela segurança nacional, Marco Rubio, que é de origem cubana e que vê na intervenção em Cuba uma possibilidade de restauração de Cuba a um governo diferente, aí eventualmente o fim deste período em que Cuba esteve distanciado dos Estados Unidos. Então, a possibilidade disso acontecer, claro que diante daquilo que aconteceu no passado, os americanos se comprovaram ineficientes, né, em suas ações, em suas várias ações contra Cuba, que teve aí uma resistência, uma resiliência impressionante para o tamanho da ilha e para aquilo que eles fazem e podem oferecer em matéria de defesa, mas o fato é de que Cuba, à semelhança da Venezuela, é muito mais fácil, através de uma ação militar devastadora dos Estados Unidos, do que o próprio Irã, né, nesse processo todo. Agora, o grande medo, e aqui eu tendo a concordar com aquilo que o presidente Lula disse, de que você não pode conduzir política global tendo que ler todos os dias, várias vezes ao dia, aquilo que o presidente dos Estados Unidos está tweetando e que vai se transformando em política pública internacional e vai se transformando em política internacional. Isto gera uma instabilidade global e é só nós pensarmos aí o quanto isto, uma ação em Cuba, também afetaria a questão dos países da região, o quanto isso não seria um incentivo para que mais países buscassem a sua nuclearização com armas neste sentido, justamente para se defender da imposição das vontades daquele que ocupa a cadeira na Casa Branca em Washington. Então, isto é uma preocupação global e claro que neste processo todo o mundo assiste preocupado porque isto pode ser o estopim de um período multipolar que nós observamos crescendo a cada vez mais, mas com esta preocupação de que mais países busquem um poder dissuasório justamente diante da possibilidade de ações dos Estados Unidos à torto e à direita.
Obrigada, professor Marcos Vinícius. Volte sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã.
Um grande prazer sempre.
Bem, seguimos com outros destaques aqui do noticiário nesta manhã de domingo. Ex-chefe do Banco Central aparece em mensagens orientando sócios do Banco Master. Você tem as informações com a Janaína Camilo.
Mensagens obtidas pela Polícia Federal do celular do empresário Augusto Ferreira Lima, que é ex-sócio do Banco Master, que é também investigado no caso da fraude financeira, mostram que o ex-diretor de regulação do Banco Central, João André Calvino, prestou serviço de assessoramento ao Banco Master diante das negociações com o Banco Regional de Brasília, o BRB, no ano passado. As informações são do site de notícias UOL, que teve acesso a essas mensagens de celular. As mensagens e os diálogos mostram ainda que Calvino chegou a enviar a Augusto Ferreira Lima um relatório com orientações sobre a consolidação do Master no BRB. Lembrando que a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga a fraude financeira envolvendo o Banco Master, já cumpriu mandados contra ex-diretores do Banco Central. Dois ex-diretores do Banco Central que foram afastados do cargo, acusados de terem prestado informações sigilosas a Daniel Vorcaro em troca de vantagens. De Brasília, Janaína Camelo.
O governo sancionou uma lei que institui guarda compartilhada para animais de estimação em casos de divórcio. David Diogo.
A professora Juliana Kiel e o ex-namorado possuem a guarda compartilhada de 3 cães resgatados ao longo do relacionamento, que durou 18 anos. Mesmo separados, eles mantêm a rotina de cuidado com os cachorros e o trabalho de socorro a outros animais. Juliana Kiel conta que os cães são considerados de alta manutenção e, portanto, o ex-casal optou por um acordo.
Como nós não somos casados oficialmente, a gente não oficializou nem a união, nem oficializamos a separação. Então, a gente não foi atrás, até porque a lei ainda não estava consolidada, né? A gente não foi atrás dessa questão da guarda compartilhada judicializada. A gente fez um combinado de que seria dividido as despesas financeiras, que são bem altas, e a rotina com os animais, né? Com a rotina com os nossos cachorros.
A professora descreve que a separação não alterou o comportamento dos animais, principalmente porque ela e o ex-marido moram no mesmo bairro. Juliana Kiel reconhece que a dinâmica da guarda atual pode ser alterado no futuro.
O que eles tinham de rotina mesmo era o passeio da noite, quando ele chegava do trabalho. Então, manteve isso. Ele chega do trabalho e pega eles para passear, né? E nem sempre a gente se encontra. De final de semana, ele tem alguns trabalhos que ele toca. Então, ele não pega os cachorros à noite, ele pega os cachorros na hora do almoço para poder ficar livre no final de semana, né? Para poder tocar. E a gente sabe que isso pode se alterar em algum momento. Se ele mudar de apartamento, se eu trocar de casa, né? Talvez a gente tenha que fazer ajustes nessa guarda compartilhada.
O advogado Kevin de Souza destaca que a nova lei de custódia compartilhada passou a tratar os pets de forma similar à guarda de crianças. O especialista em direito de família e sucessões explica a divisão dos custos e despesas em caso de separação.
E o que a legislação estabeleceu foi basicamente o seguinte: olha, as despesas extraordinárias, que aí nós estamos falando de veterinário, medicações, internações, todos esses custos extraordinários, vão ser divididos 50-50 entre ambos as partes. Já nas despesas ordinárias, aí nós estamos falando de alimentação, higiene, essas fica a cargo de quem estiver com o animal no período. Então, se é uma guarda compartilhada, durante os 10 dias vai ficar com uma pessoa, nos outros dias vai ficar com a outra, elas assumem as responsabilidades de alimentação, higiene, dos custos ordinários.
A lei presume que o animal deve ser considerado propriedade comum do casal. No entanto, há exceções. A guarda compartilhada não será concedida em caso de histórico risco de violência doméstica ou familiar, além de situações de maus tratos contra o animal. Nesses casos, o agressor perde a posse e a propriedade do pet, sem direito à indenização, além de continuar responsável por eventuais despesas pendentes. Para a divisão da guarda na definição da custódia, o juiz deverá considerar fatores como condições de moradia, capacidade de cuidado, tempo disponível e bem-estar do animal. O tempo de convivência com o pet será dividido entre as partes com base nesses critérios. Richard Sonzago esclarece que a falta de entendimento da linguagem dos pets pode levar ao abandono do animal. O especialista em comportamento canino diz que após a separação é fundamental estabelecer uma nova rotina nos dois espaços.
Nessa casa ele fazia xixi em tal lugar ou comia em tal lugar, para ser mais prático, né? Então, na outra casa ele vai ter que comer nesse lugar, fazer suas necessidades em um outro lugar e apresentar essas modificações para o cachorro, essas mudanças, para que ele entenda que são dois espaços que ele vai frequentar, que tenha a rotina em cada um desses espaços, e a rotina pode até ser diferente. Para o cachorro fica mais tranquilo, ele não vai se envolver tanto com essa parte emocional e vai acabar até ajudando as pessoas a se equilibrarem um pouquinho e entrarem numa nova rotina mais rápido.
O advogado Kevin de Souza concluiu que a nova lei que institui a guarda compartilhada de pets é positivo, porém observa uma falha.
O Código Civil brasileiro, ele trata os animais ainda como bens semoventes, que é o mesmo tratamento de coisa. E talvez eu acho que a legislação, ela talvez não foi precisa em superar isso, justamente porque nós já estamos falando da família multiespécie, né? As famílias que querem ter esses animais como filhos. Então, talvez eu acho que esse foi o vácuo legislativo, porque ainda cai ainda muito a consciência, até pelo próprio Código Civil, de tratar o animal como coisa propriamente dito. Então, talvez seja uma evolução a partir dessa aprovação da legislação, onde o judiciário vai, com critérios mais objetivos e uniformes, talvez trazendo essa superação.
A lei tem origem no projeto de lei de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. No Senado, o texto foi aprovado em março, sob relatoria do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou neste sábado uma ordem para acelerar a pesquisa e o acesso experimental a drogas psicodélicas voltadas ao tratamento de transtornos mentais. A reportagem é da Luísa Cardoso.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizou as restrições às pesquisas sobre drogas psicodélicas promissoras no tratamento de pessoas com transtornos de saúde mental. Acompanhado pelo secretário de Saúde e por funcionários de alto escalão da área médica, o republicano assinou um decreto que, segundo ele, eliminará obstáculos burocráticos desnecessários. Atualmente, muitas substâncias psicodélicas, incluindo o LSD e a psilocibina, conhecida como aqueles cogumelos mágicos, são consideradas drogas com alto potencial de abuso e dependência e estão proibidas para uso médico. Se a agência que regulamenta os produtos farmacêuticos nos Estados Unidos determinar oficialmente que algumas drogas psicodélicas têm benefícios médicos, elas poderão ser reclassificadas, o que permitiria um uso clínico mais amplo. Durante a cerimônia de assinatura na Casa Branca, Trump mencionou a ibogaína, uma substância extraída de um arbusto africano, e disse que aqueles que tomaram a substância viram em um mês uma redução de entre 80% a 90% nos sintomas de depressão e ansiedade. Ainda em tom de brincadeira, o republicano perguntou se poderia tomar um pouco da substância. O decreto contempla apenas a aceleração da pesquisa e não exige que as autoridades policiais reclassifiquem as drogas, o que significa que o uso terapêutico não será expandido de forma imediata.
7:58.
Repita.
7:58.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
Tricampeão! O futebol virou arte.
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta! Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan.
8:01.
Repita.
8:01.
Já estamos entrando na segunda hora do Jornal da Manhã. Hoje é domingo, 19 de abril de 2026. Um ótimo dia para você. E se está chegando agora, seja bem-vindo. Bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Seguimos juntos até as 10, Marcela.
Exatamente, Nonato. Muita informação, análise, tudo aqui na tela da Jovem Pan News. Vamos aos destaques, então?
Vamos a eles, então. Lula critica líderes mundiais por guerras e afirma que Donald Trump não tem direito de excluir a África do Sul do G20.
Papa Leão XIV minimiza a desavença com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diz que não tem interesse em discutir com o americano.
De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, torcedores que forem ao país para assistir à Copa do Mundo de Futebol podem agendar com prioridade entrevistas para obtenção de vistos nas categorias B1 e B2.
Oposição entra com pedido de anulação da votação do relatório da CPI do crime organizado. Senadores questionam substituições feitas pelos governistas.
Pesquisa mostra que a percepção do brasileiro sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro está dividida.
Prazo para regularização do título de eleitor termina no dia 6 de maio. Justiça Eleitoral realiza mutirões para tentar reduzir o número de títulos irregulares. 8:02.
Repita.
8:02.
Olha só, senadores da oposição entram com um pedido para anular a votação do relatório da CPI do crime organizado. Os detalhes você tem com a Janaína Camelo.
O recurso para a mudança do resultado da CPI do crime organizado foi enviado pelos senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Marcos Duval. Os parlamentares questionam as substituições que foram promovidas pelos governistas antes da votação do relatório, realizado pelo senador Alessandro Vieira. E isso para impedir que o relatório oficial fosse aprovado. O próprio Marcos Duval foi um dos substituídos, junto com Sérgio Moro, que votariam a favor do parecer, que indiciava ministros do STF e da PGR. No lugar de Marcos Duval e Sérgio Moro, foram colocados Beto Faro e Tereza Leitão, ambos do PT. Agora cabe à mesa diretora do Senado, comandada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidir se é a favor ou contra o parecer. Mas durante a posse do novo ministro das Relações Institucionais, nesta semana, Alcolumbre afirmou que as agressões permanentes às instituições é um claro aceno a uma pacificação entre os três poderes.
Infelizmente, nos dias atuais, está muito difícil fazer política com seriedade. Porque a todo instante, Hugo, as pessoas estão pensando em um processo eleitoral e efetivamente não estão pensando na vida das pessoas que precisam. Deixa o processo eleitoral por si só se cuidar do debate e do embate. Só que nós estamos vivendo, Hugo, uma agressão permanente às instituições republicanas. Porque está muito bom agredir as instituições republicanas democráticas, sejam do executivo, sejam do legislativo ou sejam do judiciário. Porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação republicana. Nós somos uma democracia. A gente precisa compreender as pessoas que pensam diferente.
O relatório de Alessandro Vieira aumentou o desgaste entre Congresso e STF após apontar um ambiente de judicialização intensa, principalmente após a condução do caso do Banco Master.
É assunto para a gente ouvir aqui o Túlio Nassa e também o Jesualdo Almeida. Vou começar por você agora essa rodada, o Túlio. Como é que você vê essa espécie de embate aí entre judiciário e também o legislativo? Porque à medida em que a gente tem essa possibilidade de investigação contra o senador Alessandro Vieira e, por outro lado, há quem defenda que ele tem o direito de fazer o relatório que ele bem entender, que ele achar que é o mais próximo daquela realidade. Há também quem o critique por não ter nomes de figuras ligadas a facções criminosas nesse mesmo relatório. Até onde vai esse embate, hein, Túlio?
Olha, Nonato, esse embate vai longe. Mas eu vou lembrar aqui de Montesquieu, grande filósofo, ideólogo da teoria da separação dos poderes. Ele dizia que o homem, quando assume o poder, tende a concentrar, tende a corromper o poder. Então é preciso que um poder controle o outro, é preciso separar institucionalmente os poderes, de modo que o Congresso, em especial o Senado, precisa controlar o Judiciário precisa controlar o Executivo e assim por diante. Senão nós não vivemos numa democracia, né? Aquilo que Alcolumbre vem bradando, falando que nós vivemos uma democracia, mas será que na prática nós vivemos uma democracia? Veja, o relatório ali do Alessandro Vieira, para quem leu o relatório, mais de 200 páginas, é um relatório muito técnico. Ele coloca ali a mão em pontos centrais do crime organizado, descrevendo como o crime começa, quais são as principais facções, até onde ele deve chegar. Agora, de outro lado, ele não teve possibilidade de prorrogar as investigações, ele não teve recurso. Quem lê o relatório vai perceber ali nas linhas e nas entrelinhas que houve uma operação abafa gigante para que ele não pudesse avançar. E, portanto, o que exigir de Alessandro Vieira? Que fizesse o indiciamento noticiamento do Brasil inteiro em curto espaço de tempo. E o que ele fez em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal não foi indiciamento de crimes comuns, foi a questão ligada a crime de responsabilidade, ou seja, o papel institucional que o Congresso Nacional tem como obrigação de fiscalizar o exercício do Supremo Tribunal Federal. Nada de errado haveria ali, mas nós vivemos numa democracia fake, numa democracia na qual, se um poder quer controlar o outro, é criminalizado.
A gente vai também chamar o Gesualdo Almeida. Gesualdo, mas sempre tem um sentimento do brasileiro de que toda a CPI acaba em pizza, justamente porque o Senado não faz a sua parte, né?
E essa CPI dá mais fôlego ainda a essa percepção. As últimas CPIs do Congresso foram um desastre. Não apenas essa do crime organizado, a também recente do INSS e todas as outras do passado. Na atual legislatura, nenhuma CPI produziu nada de relevante. Entretanto, quando a gente lê o parecer do senador, que não que indicia, mas se acusa de crimes, ministro do Supremo Tribunal Federal, isso me parece uma percepção generalizada, uma percepção popular. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm muito a mostrar, em especial os três citados no relatório. E, em hipótese alguma, num Estado democrático de direito, como bem lembrou o Túlio, havido sobre a tripartição dos poderes, havido sobre checks and balances, os freios e contrapesos que um poder controla e fiscaliza o outro, um senador, ele é imune pelos seus atos e pelos seus votos. Ele não pode ser criminalizado por ter apontado falhas de outro poder e, especialmente, de outros agentes de outro poder. O que me traz à memória a falha do Vieira, do senador, é, entretanto, ter apenas pontualizado alguns e excluído outros. E os senadores Vieira, que também estavam envolvidos nas denúncias de corrupção, e os membros do Banco Central, e alguns outros membros do parlamento que também estavam envolvidos, por que esses foram blindados? Porque apenas tocar o dedo na ferida do Supremo Tribunal Federal, protegendo a casa que você próprio trabalha, que você próprio atua. É essa seletividade que causa espanto. E é por conta exatamente dessa seletividade que o relatório do Vieira passa a ser visto como uma peça de ficção, embora não seja. Há denúncias graves que deveriam efetivamente ser apuradas.
Já a gente volta com mais análise. O presidente do parlamento iraniano sinalizou que um acordo de paz definitivo está longe de ser alcançado, apesar dos avanços nas negociações. Eliseu Caetano vai chegar com a gente direto de Miami agora, ao vivo, para dar todos os detalhes. Eliseu, a gente torce aqui, né? A gente tem esperança que esse conflito acabe o mais rápido possível, mas parece que não vai ser bem assim, né?
Infelizmente, Márcia, tudo nos mostra exatamente isso, pelo menos até esse momento, viu? Muito bom dia para você, para o Nonato e para todos que acompanham o Jornal da Manhã neste domingo aqui na programação da Jovem Pan. A gente chega ao vivo, direto de Miami, no sul da Flórida, para trazer essa informação de que o presidente do parlamento iraniano sinalizou que um acordo de paz definitivo está, pelo menos nesse momento, muito longe de ser alcançado, apesar dos avanços nas negociações, viu? O Estreito de Hormuz, Márcia, Nonato, você que nos acompanha, permaneceu fechado durante todo o dia de ontem, sábado, e amanheceu neste domingo fechado. Ou seja, a informação que a gente recebe lá do Oriente Médio é correta. A guerrilha iraniana, as forças armadas do Irã mantém o bloqueio, né, lá no Estreito de Hormuz. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, indicou em entrevista a uma rede de TV estatal local de que um acordo final de paz está distante, apesar de, na mesma ver que há uma espécie de progresso nas negociações. Enquanto os esforços de mediação continuam, o Irã afirmou que não vai reabrir essa importante rota marítima até que os Estados Unidos suspendam o bloqueio aos portos iranianos. Para quem não está acompanhando, a Guarda Revolucionária do Irã fez um bloqueio no Estreito de Hormuz, que é um canal por onde passa entre 20% a 25% de todo o petróleo produzido no mundo inteiro. Portanto, é uma via de acesso muito importante para o comércio marítimo global. Daí os Estados Unidos foram lá e bloquearam o bloqueio com navios, uma artilharia pesadíssima, mais de 12 navios estão fechando o estreito que já estava fechado pela guerrilha iraniana. E aí a confusão se armou, porque com esse acordo de cessar-fogo temporário, que aliás expira na próxima quarta-feira, supostamente era para o Irã retirar o bloqueio deles, os Estados Unidos retirariam o bloqueio deles também, a rota seria reaberta normalmente, mas não foi o que aconteceu, não é o que acontece nesse momento. Os Estados Unidos justificam, dizendo que os navios estão ali para garantir a segurança dos navios comerciais que pretendem passar. Mas na prática, não há passagem aberta para ninguém. O Irã diz que sim, a passagem chegou a ficar algumas horas abertas, mas os Estados Unidos argumentam que ficou aberta apenas para navios que têm relação comercial com o Irã, ou seja, que estavam entrando ou saindo de portos iranianos, fazendo negócios com o país. E aí os Estados Unidos foram lá e decidiram fechar novamente. Ontem, sábado, a Guarda Revolucionária Islâmica anunciou esse fechamento de maneira oficial e avisou que qualquer embarcação que se aproximar será considerada inimiga ou cooperando com o inimigo e, por isso, poderá ser alvejada. Inclusive, relatos ontem, durante todo o dia, davam conta de que o Irã chegou, inclusive, a disparar contra pelo menos dois navios petroleiros. O Mohammad Bagher Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, ele disse o seguinte, ele, aliás, é um dos principais negociadores desse acordo de paz e por isso ele tem tomado a frente, inclusive no que tange conversar com o mundo a respeito disso. Ele deu uma entrevista ontem à noite e disse o seguinte, olha, houve sim durante esse sábado um progresso com Washington, mas ainda há muitas lacunas e alguns pontos fundamentais para os iranianos permanecem e por isso eu digo que estamos longe da discussão final. Ele ainda enfatizou que o Irã controla o estreito e não os Estados Unidos e que o país não vai se curvar diante de nenhuma ameaça global. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou muito contrariado. Ele estava participando ontem de um evento em Las Vegas, conversou com jornalistas lá e foi até num tom, eu digamos assim, que esperançoso, dizendo, olha, realmente o estreito está fechado, mas há conversas muito boas em andamento com o Irã e a gente tem expectativa de que muito em breve isso se resolva. E aí Donald Trump, sendo Donald Trump, ele fechou a conversa com jornalistas dizendo o seguinte, olha, mas eu preciso advertir Teerã contra tentar chantagear os Estados Unidos. Trump afirmou que o Irã ficou um pouco esperto demais com as mudanças de posição sobre os estreitos e reforçou que os Estados Unidos vão manter o bloqueio naval aos portos iranianos até que um acordo completo e definitivo de cessar-fogo seja assinado por ambas as nações. Vale lembrar também que na sexta-feira, ou seja, foi um final de semana muito intenso nessas negociações e de mudanças muito rápidas e muito drásticas naquilo que havia sido conversado e combinado previamente, porque na sexta-feira, Teerã havia declarado o Estreito de Hormuz aberto após a assinatura do cessar-fogo temporário relacionado à guerra entre Israel e Líbano, porque uma coisa está condicionada à outra. Existe uma negociação de paz entre Estados Unidos, Israel e Irã com relação a esse conflito específico lá do Estreito de Hormuz e paralelamente, existe um outro acordo também temporário entre Israel e o Líbano por conta daqueles ataques e contra-ataques que estavam acontecendo há alguns meses na área sul da capital, Beirute. Essa área ela é muito famosa por concentrar um alto número de liderança do Hezbollah. O Hezbollah é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e por Israel. Por isso Israel estava bombardeando o Hezbollah, porque apesar de haver um projeto de paz, um cessar-fogo temporário lá no Oriente Médio, o Hezbollah é o braço militar, digamos assim, do Irã próximo de Israel. E aí, Márcia, resumindo, a confusão continua, a instabilidade nessa região do Oriente Médio, que já é complicada, continua também, infelizmente. A gente vai seguir daqui, acompanhando essas e outras notícias. Eu volto já já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações.
E olha só, o escândalo do Banco Master abalou o país de forma geral e a estrutura do poder também, em particular. Durante entrevista ao jornal Jovem Pan, o deputado federal Reginaldo Veras, ele é do Partido Verde do Distrito Federal, demonstrou descrença que haverá punição aos que estão envolvidos numa das maiores ou num dos maiores crimes financeiros da história do Brasil. Acompanhe.
O o escândalo do Banco Master talvez seja um dos maiores escândalos da história política do Brasil e da história do sistema financeiro e bancário do Brasil, que envolve bilhões jamais vistos na história. E se tem uma pessoa que personaliza isso, é o governador Ibanez Rocha. Ele está, como dizem aqui no Distrito Federal, atolado até o pescoço nesse escândalo. E tem uma influência absolutamente impactante na política do Distrito Federal. Os aliados do governador começam a se distanciar dele. Aqueles que estavam ali na circunvizinhança dele também começam a se distanciar. Por quê? Porque à medida que os elementos probatórios da Polícia Federal, não é questão política, que diz, estão se aproximando, mostra que ele está envolvido umbilicalmente com Paulo Henrique e com outras pessoas ligadas ao Centrão Nacional ou local do Distrito Federal. Ou seja, a grande pergunta que se faz aqui no DF é: que hora que o governador Ibanez será preso? Que hora que ele será responsabilizado? Porque tudo mostra claramente, por elementos probatórios,